queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Jornal da Manhã, são 9h03.
Repita.
9h03. Um estudo científico indica que o nível global do mar pode estar mais alto do que se pensava devido a uma falha metodológica. O nosso repórter Eliseu Caetano, todos os detalhes.
Um estudo científico indica que o nível global do mar pode estar mais alto do que se pensava devido a uma falha metodológica em medições usadas há décadas para calcular o aumento dos oceanos. A pesquisa foi conduzida por cientistas de uma universidade em Singapura e publicada em uma revista científica. Segundo os pesquisadores, as estimativas anteriores do aumento do nível do mar podem ter sido subestimadas por causa de um ponto cego metodológico, ou seja, uma limitação na forma como os dados eram coletados e analisados. O estudo aponta que medições feitas por satélite e modelos utilizados por cientistas não consideravam adequadamente movimentos verticais da crosta terrestre, como afundamento ou elevação do solo em determinadas regiões costeiras. Esses movimentos do solo podem alterar a forma como os dados são interpretados. Em alguns locais, por exemplo, o terreno está afundando lentamente, o que faz o mar parecer subir mais rápido. Em outros casos, o efeito contrário pode mascarar parte do aumento real do nível da água. Ao corrigir esse problema metodológico, os pesquisadores concluíram que a elevação média global dos oceanos pode ser maior do que indicavam as estimativas anteriores. O aumento do nível do mar é um dos principais efeitos do aquecimento global, impulsionado pelo derretimento de geleiras e mantos de gelo, além da expansão térmica da água do mar à medida que os oceanos aquecem. Segundo a NASA, o nível médio global do mar já subiu mais de 20 centímetros desde o início do século XX, com a taxa de elevação acelerando nas últimas décadas. Os autores desse estudo afirmam que corrigir essa falha metodológica é importante para melhorar as projeções futuras, especialmente para cidades costeiras e regiões baixas, que podem enfrentar crescentes de inundação. Especialistas dizem que estimativas mais precisas são essenciais para orientar políticas públicas, planejamento urbano e estratégias de adaptação. O estudo ainda reforça o de que o aumento do nível do mar pode representar um desafio ainda maior para comunidades costeiras do que se imaginava anteriormente. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano.
Amanhã também traz atualização sobre o automobilismo. O piloto Mercedes George Russell conseguiu a pole position agora há pouco na classificação para a primeira corrida do ano, que acontece amanhã na Austrália. A expectativa é alta para equipes estreantes Audi e Cadillac no grid.
Na madrugada desse sábado para o domingo à 1h, os carros se alinham no grid do circuito de Melbourne, na Austrália, para a primeira prova do Mundial de Fórmula 1, com troca de motores e com a chegada também de uma nova equipe para disputar a temporada 2026. A equipe Red Bull do tetracampeão Max Verstappen troca o motor Honda pelo Ford, que tem um grande desafio: honrar o histórico vitorioso do Ford Cosworth, ausente da Fórmula 1 há 21 anos, conforme comentou diretamente de Detroit e com exclusividade para a Jovem Pan, Bill Ford, presidente executivo do grupo e bisneto de Henry Ford.
É sempre um desafio quando você fica fora por um tempo. Além disso, é um motor totalmente novo. Mas todas as equipes terão novos powertrains esse ano. São novos regulamentos. Vai ser realmente interessante, no início da temporada, ver exatamente onde estamos posicionados como equipe. Há muitos rumores no paddock sobre quem está fazendo o quê, mas ninguém sabe de verdade. Vamos descobrir em Melbourne como o nosso motor se posiciona. E se não formos competitivos, objetivos. Vamos trabalhar e entender o problema para o resto da temporada. Então é um desafio, mas esse ano é o ano certo para começar, justamente porque será novidade para todos.
A entrada da Cadillac na Fórmula 1 representa os mais simbólico fase da categoria. Após anos dominados por marcas europeias e japonesas, a divisão de luxo da General Motors tem ambição técnica e estratégica que vai muito além das pistas. No Brasil, o grupo aproveitou a abertura da temporada da Fórmula 1 para anunciar a chegada de 3 SUVs elétricos da icônica Cadillac no nosso mercado, conforme explica o vice-presidente da GM para a América do Sul, Fábio Rua.
Não é coincidência que a Cadillac está chegando na semana do primeiro Grand Prix de Fórmula 1 de 2026. A gente estará nas pistas, estará nas ruas e trazendo um produto absolutamente icônico, como você mencionou, mas com um olhar de futuro. Produtos 100% elétricos, com o que há de mais tecnológico e moderno que a Cadillac vende nos Estados Unidos, agora no Brasil.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto disputa sua segunda temporada na Fórmula 1 e dessa vez que assumiu a estrutura da Sauber, que agora desenvolve sua própria unidade de potência. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.
E aqui na economia brasileira, o índice de desemprego registrou menor taxa da série histórica. Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país subiu em janeiro, deixando para 5,4%. Maior do que a observada em dezembro do ano passado, mas dentro das expectativas do mercado financeiro. A PNAD Contínua apontou que agora, no trimestre encerrado em janeiro de 26, a taxa de desemprego ficou em 5,4% contra 5,1% em dezembro do ano passado, que foi o menor patamar de toda a série histórica, que começou em 2012. Se olharmos apenas para esse recorte do trimestre encerrado em janeiro, novembro, dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a variação de 5,4% também é a menor para esse período desde o início da série em 2012. E a taxa veio em linha com as estimativas do mercado financeiro. Os analistas apostavam que iria com uma taxa de desemprego nesse patamar de 5,4%. O que se viu agora em janeiro de 26 foi uma estabilidade em patamares positivos, tanto para a ocupação quanto para a desocupação. Pessoas empregadas que tomaram alguma iniciativa para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho agora na abertura de 26.
Junto com essa taxa baixa de desemprego, a renda trabalhador brasileira atingindo o maior valor da série histórica. Isso por si só acaba sendo um grande destaque e um número, né, que sugere não apenas uma estabilidade relativa, mas também um aumento do poder de compra real dos trabalhadores, o que acaba colocando o Brasil em uma posição relativamente sólida em termos de mercado de trabalho quando a gente acaba comparando com outras economias emergentes.
O que se viu agora em janeiro de 2026, segundo o IBGE, foi a retenção de uma parte significativa de trabalhadores que foram contratados temporariamente no fim do ano passado para festas como Natal e Réveillon e também para a Black Friday. Trabalho formal com carteira de trabalho assinada manteve um contingente recorde de trabalhadores agora no começo de 2026. Isso ajudou a alavancar a renda do trabalhador brasileiro ocupado, que abriu o ano de 2026 com uma média de R$ 3.652, crescimento de 2,8% em relação ao trimestre anterior e de 5,4% frente ao mesmo período do ano passado. Paulo Monteiro, da Gravos Capital, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho brasileiro.
Esses dados nos ajudam a entender um pouco do crescimento do PIB, 2,3%, acionado principalmente pela área de serviços e comércio, e contrastando, né, um pouco com o ano anterior, que foi de um crescimento de 3%. Ou seja, o Brasil está gerando mais emprego, porém o crescimento do PIB menor. Isso acende um alerta, pois a produtividade do Brasil e a produtividade do brasileiro está cada vez menor.
Essa semana, o governo federal divulgou os dados do CAGED de janeiro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram gerados pouco mais de 112 mil postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2026, uma queda de 27% em relação a igual período do ano passado. No Rio, Rodrigo Viega.
E agora análise aqui no Jornal da Manhã, quero ouvir a Gés Peixoto para falar sobre esse tema. A gente ouviu há pouco aí o presidente Lula falando justamente da questão do desemprego em baixa, a inflação em baixa também. E, inclusive, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele sempre, nos eventos aqui em São Paulo, garante que essa resiliência do mercado de trabalho, embora taxa Selic 15%, o mercado se comportou bem, empregando, e foi difícil até para baixar a inflação pela atividade econômica. Mas nós percebemos também, ao longo deste Jornal da Manhã, já uma expectativa menor de crescimento do PIB em 2026. Jess.
Já uma expectativa menor e quando comparado a vizinhos como Argentina e Paraguai, nós estamos em índices de crescimento muito aquém do que nós brasileiros sonhamos, desejamos e gostaríamos que acontecesse com uma certa urgência, tendo em vista todo o nosso potencial. Esse dado do desemprego, eu acho que ele precisa ser visto à luz de como ele é medido. E ele é medido a partir da declaração de se você está em busca ou não de uma... não tem uma ocupação e está em busca dela. Então, pessoas que não estão buscando ou pessoas que estão na informalidade, então pense que muitas vezes pessoas que fazem bicos estão ali na informalidade, quando perguntados, respondem que sim, estão... E quando a gente mede isso, a gente também precisa avaliar que esse dado ele acaba sendo um pouco subutilizado em relação ao que a realidade nos mostra no nosso cotidiano. Mas ainda assim, que bom que o desemprego está caindo, ele precisa continuar assim. E vou até além, me preocupa muito quando a gente olha a questão da escala 6x1. Porque nós sabemos que um mundo de automatização, a inteligência artificial cada vez mais forte também em relação a determinadas categorias, mas ainda com um custo alto de implementação, muitas pessoas vão acabar mudando a lógica de empregabilidade com o aumento do custo, com o aumento e com a modificação do mercado de trabalho. Para não falar dos pequenos empresários, comerciantes aí, que às vezes tem um pequeno salão de beleza ou um restaurante, uma empresa que entrega comida, uma marmita, e que a partir de agora teriam que se adequar a uma nova realidade trabalhista que pode sim colocar tantas dificuldades a ponto desse negócio quebrar. Nós vimos aí o crescimento da inadimplência em relação às empresas, então já é algo preocupante, mas além disso, diminuir o número de pessoas contratadas. Eu avaliaria que esses dados, eles precisam vir e serem vistos com cautela. O Brasil não está podendo comemorar, mas sim olhar para o futuro e buscar esse crescimento econômico que nós tanto desejamos.
Gesualdo Almeida, sabe que eu estou atenta também aqui ao que a turma que está nos assistindo pelo YouTube, a gente tem a live aberta lá no canal da Jovem Pan, está comentando sobre esse assunto. E muito se volta aqui, olha, tem a Célia Souza, acabou de deixar recado aqui, a maioria recebe Bolsa Família. Contra fatos não existem argumentos, ou contra números não deveriam existir argumentos. Mas nesse caso também vem ao encontro com o que a Jess Peixoto trouxe aqui sobre a metodologia do levantamento dos dados da PNAD contínua, que leva em consideração que a pessoa ser desempregada, ela precisa estar a trabalho. Então, não estão em não são considerados por esse levantamento aqui do governo. E justamente que a nossa audiência acaba relacionando pessoas que não buscam emprego, porque caso elas saiam da informalidade, elas podem perder acesso a benefícios sociais. Você concorda com essa leitura também ou existe uma outra forma de fazer essa avaliação?
É o problema das estatísticas. Os humoristas dizem que as estatísticas são como o biquíni. Mostra o belo, mas esconde o essencial. É exatamente isso. O índice de desemprego, os números apresentados pelo governo, que aliás são números de um bom desenvolvimento de PIB, embora menor nesse ano, de baixa taxa de desemprego, de inflação controlada. Quando nós olhamos para esses números, parece que o cenário é maravilhoso. E o mundo real não nos revela isso. Tanto assim que a popularidade do Lula tem caído e muito em razão da economia. Essa falsa percepção é o que causa, por exemplo, em juros astronômicos, como nós temos, um endividamento tão grande. Para essas pessoas realmente estivessem, como esses números mostram, plenamente empregadas, se houve o aumento da renda, como de fato o governo propala, por que o endividamento hoje é cada vez maior? Isso estaria ligado tão somente à taxa de juros de 15% ao ano? O que parece muito claramente para a gente é que os números oficiais estão totalmente descolados da nossa realidade social. A percepção que o cidadão normal tem é de que esses números, de fato, não correspondem à realidade.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez duras críticas ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao comentar a prisão do banqueiro durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A declaração foi dada nesta sexta-feira, durante a inauguração de um parque na região do Aricanduva, na zona leste da capital. Vamos entender.
Ali, engraçado, aquele desgraçado que vivia em Jati, fazendo festa de milhões, agora preso lá numa cadeia. Eu vi que a cela dele tem 9 metros. Quanto dá esse espaço aqui? Não dá nem isso, né? Menor do que esse espaço aqui, ó. Tomara que morra lá até apodrecer, porque é um absurdo o que fazem. A gente precisa de ter os recursos, né, para atender a nossa população e que seja punido cada um, ministro de qualquer órgão que for, deputado que for, senador que for. Nós não aceitamos mais essa bandalheira.
Jess Peixoto, em um momento em que os políticos são cobrados a se posicionarem sobre esse assunto, muitos, principalmente envolvendo aí Congresso, diferentes lados partidários, a gente vê o prefeito de São Paulo se utilizando de um evento público para mostrar a opinião dele sendo favorável a qualquer investigação e ao combate à corrupção. Como é que você avalia o julgamento?
Uma fala, inclusive, bem forte, assim, precisamos ressaltar aí, com muita raiva, com muito estômago, do prefeito Ricardo Nunes em relação a Daniel Vorcaro. Eu acho que ele representa, talvez, uma sensação que a população que o elegeu apresenta, né? Nós vemos aí, eu acho que principalmente em relação à questão das previdências, um sequestro, um roubo de pessoas que precisam daquele fundo, aposentados e pensionistas. E, de repente, em decisões que não fazem sentido economicamente, em termos de investimento, o dinheiro daquela aposentadoria, o dinheiro daquele fundo de pensão é aplicado no Banco Master e muito além de 250 mil ali, sem a devida cobertura. E tudo isso volta para a população que fica revoltada, que sabe, que acompanha os escândalos do INSS e pergunta: até quando vamos suportar isso? Então eu acho que o prefeito deu voz a isso, claro. De Daniel Vorcaro ou qualquer pessoa participante ali da situação do Banco Master, apesar de que alguns presidentes assinaram uma nota em relação ao passado ao ministro Dias Toffoli, o Rueda, do União Brasil, e o Ciro Nogueira, ali do PP, foram vocais em uma defesa de uma autoridade em relação àquele caso ali da possível suspeição. Mas, assim, no geral, os políticos vão sempre partir por esse caminho. Na minha perspectiva, até acho que o prefeito demonstrou, até pelo tom das palavras, uma sinceridade no que ele acredita deste caso em específico, que isso também valha para São Paulo e para os seus aliados.
Pessoal, no Almeida, a gente sabe que o Brasil não é para amadores e nós temos um histórico aí de mensalão, petrolão. Sempre o sistema encontra um jeito aí de que o andar de cima seja preservado. É uma situação muito complexa, envolve Congresso, Judiciário, as ruas aí, as conversas, ele, daqui a pouco tudo vai ser abafado, o sistema vai encontrar um jeito. No caso lá que nós tivemos do Petrolão, o juiz foi considerado imparcial e tudo ruiu. Então você acredita que haverá espaço desta vez para a justiça de verdade ou mais uma vez o sistema vai encontrar uma forma aí de nada acontecer?
A expectativa nossa é que acontecesse de fato punição de todos, mas o histórico não nos convida a essa conclusão. Principalmente históricos de CPIs e históricos de processos, como você bem mencionou, do Petrolão. É verdade, nós tivemos um ponto positivo com o Mensalão, mas era um outro tipo de investigação e com outros personagens de menor expressão envolvidos, né? No Petrolão buscou-se uma nulidade processual e, de acordo com as investigações que foram realizadas até agora, com a participação de alguns ministros que eventualmente eram suspeitos, não duvidemos que essas investigações também possam ser prejudicadas no futuro. Em relação à fala do Ricardo Nunes, tão corrupção, prefeito, fica a sugestão, faça a lição de casa, vamos investigar as denúncias do SP Tures, da máfia da creche, do superfuturamento da merenda, Vamos investigar todos os problemas da própria prefeitura. O senhor tem muito a explicar também sobre lisura na administração pública. Não basta apontar a falha dos outros. É necessário fazer a lição de casa.
Muito bem, vamos dar sequência aqui à programação neste Jornal da Manhã, porque entrevista, né, à imprensa norte-americana, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não se importar exatamente com o futuro da democracia no Irã. Vamos conferir agora. Daqui a pouco traremos essa reportagem. Vamos agora falar sobre com Eliseu Caetano, que tem mais informações agora. Então, vamos, daqui a pouco traremos essa notícia, mas vamos ao vivo para Eliseu Caetano, Estados Unidos. Seja bem-vindo, Eliseu.
Oi, Matos. Muito bom dia para você. Para a Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho a gente vem com essa reportagem que eu preparei e tá bem bacana, viu? A gente conta tudo sobre essa fala do presidente Donald Trump, que disse não se importar se o futuro no Irã vai ser democrático ou não, desde que tenha boa relação com os Estados Unidos. Mas agora a gente vem chegando ao vivo, direto aqui do Shields of the America, ou Escudo das Américas, esse evento que começa daqui a pouquinho. Inclusive, vocês estão vendo a sala de imprensa vazia, porque boa parte dos colegas jornalistas correram lá para fora para fazer a chegada das autoridades, que daqui a pouco estarão com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Marco Rubio, secretário de Estado, e Kristi Noem, recém-demitida do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que virou agora a grande responsável por esse evento, que vai acontecer anualmente aqui nos Estados Unidos, reunindo líderes da América Latina. Mas atenção, apenas os líderes mais próximos, mais alinhados com Donald Trump. De acordo com a Casa Branca, a intenção desse evento é o seguinte: impedir a interferência estrangeira no hemisfério, né, diminuir aí a presença da China em áreas como recursos naturais, produção de alimentos e rotas comerciais. Eles também vão discutir sobre como combater gangues, cartéis criminosos, narcoterrorismo e, claro, o tráfico de drogas na América Latina. Eles também falarão sobre um tema muito sensível, Matos e Bia, que é a imigração irregular ou ilegal, como a gente costuma chamar, né? A imigração ilegal em massa foi um problema durante muitos anos nos Estados Unidos, do fluxo de entrada. Agora é um problema interno sobre como lidar com isso, né? Fortalecer também a cooperação em segurança regional, por isso que o nome é Escudo das Américas, porque o tema principal é a segurança dessa região, possivelmente, de acordo com fontes que a gente escutou agora de manhã, incluindo aí energia e estabilidade econômica. Então, na pauta, a gente vai falar sim sobre recursos energéticos e eles vão conversar sobre a estabilidade econômica desses países. No final desse evento hoje, está previsto uma assinatura conjunta chamada Carta de Doral. Doral é o nome dessa cidade onde nós estamos aqui, que vai reafirmar, né, o compromisso com a soberania hemisférica, o livre mercado e a luta contra as organizações criminosas transnacionais e também livre de interferências externas. Esse trecho, livre de interferências externas, a gente está falando de Rússia e China mesmo, viu? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? E daqui a pouquinho os participantes estão chegando, por isso que eu falei que boa parte da imprensa já correu lá para fora. Temos Javier Milei da Argentina chegando aqui daqui a pouco, Rodrigo Paes da Bolívia, José Antônio Kast, presidente do Chile, eleito do Chile. Da Costa Rica vem Rodrigo Chaves, Equador com Daniel Novo, El Salvador com Nayib Bukele, aliás, está bem próximo de Donald Trump, da Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, o Santiago Pena, e de Trinidad e Tobago. Notavelmente, a falta sentida por aqui, reforço como fiz no link anterior, é o Brasil, um dos países mais importantes da América Latina, sob o governo Lula, não foi convidado. Assim, aliás, como outros líderes de esquerda, como, por exemplo, México, Cláudia Sheinbaum, não vem. E Gustavo Petro, da Colômbia, também será ausência sentida hoje. E isso, claro, gera uma repercussão muito grande por parte da imprensa latina que está aqui e, claro, por parte da imprensa americana também, tentando entender o que foi, Matos, que aconteceu para que esses líderes não fossem convidados para a cúpula ou escudo para as Américas.
Eliseu Caetano, daqui a pouco ele retorna conosco diretamente ao vivo dos Estados Unidos. Valeu, Eliseu.
9 horas e 26 minutos.
Repita.
9h26 da manhã.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou ar.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar, é marcar presença. Vistos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele está passando e cada dia sem um plano é mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal Jovem Pan. Agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e desde audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
O Rio de Janeiro condenou por júri popular 3 réus que foram acusados pela morte do advogado Rodrigo Crespo, 2 anos após o fato ter ocorrido. Rodrigo Viga está ao vivo conosco, traz mais detalhes. O desfecho desse júri popular veio ao encontro.
Do que a sociedade também esperava, viu, Bia? Mais uma vez, bom dia para você, para o meu amigo Marcelo, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Terminou no fim da noite, quase na madrugada desse sábado, os 2 dias de julgamento, né, envolvendo o assassinato de Rodrigo Marinho Crespo, aquele advogado que tinha um escritório do lado da OAB no centro do Rio, que saiu para tomar um lanche com um sobrinho em fevereiro de 2024, foi alvo de uma emboscada e morto a tiros na porta do prédio onde tinha um escritório. Desde 2024, a polícia e a justiça e o Ministério Público também, é claro, né? Em cima desse caso, 3 acusados já tinham sido presos e foram a júri popular esta semana. Pegaram condenação igual. 30 anos de reclusão. O policial militar conhecido como Cara de Pedra, né? Leandro Machado da Silva, e ainda os outros 2 que foram responsáveis por monitorar, acompanhar o passo a passo, o dia a dia, os hábitos de Rodrigo Marinho Crespo. A defesa dos 3 achou a sentença muito pesada e prometeu recorrer da condenação. Agora, o que ainda está em aberto, viu, Bia, Marcelo, os internos da Jovem Pan, o mandante desse assassinato. A polícia, o Ministério Público e a Justiça ainda não têm uma posição definida, conclusiva, sobre quem mandou matar, quem foi o mentor desse crime. No transcurso dessas investigações, houve a suspeita de que o crime poderia ter sido encomendado pela contravenção. Citou-se até o nome daquele que foi preso há cerca de 2 semanas, o contraventor Adilcinho, que é da máfia dos cigarros aqui do Rio de Janeiro, também atua na contravenção. Isso porque, supostamente, disse-se à época, falou-se à época que o advogado assassinado pretendia abrir estabelecimentos comerciais, pretendia abrir bares, aquilo que iriam ter máquinas de apostas eletrônicas. E esse é um nicho, é um segmento explorado pela contravenção. Porém, contudo, entretanto, todavia, durante esse júri que aconteceu essa semana e terminou no fim da noite desta sexta-feira, brotou uma nova versão. O advogado Rodrigo Marinho Crespo teria se envolvido com uma mulher casada, não se sabe quem é esta mulher e com quem ela era casada, e supostamente esse marido traído teria encomendado o assassinato do advogado em plena luz do dia, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da sede da OAB Seccional Rio de Janeiro. Minha cara Bia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Qualquer detalhe deste e de outros casos, você tem aqui passagem de preferência no ao vivo. Obrigada, até já.
Dando sequência, o conflito entre os Estados Unidos, Irã e Israel já dura mais de uma semana. Quais as consequências geopolíticas deste? Também qual o papel do Brasil, né? E para entendermos melhor essa situação, vamos conversar agora com Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador e diplomata de carreira. Seja muito bem-vindo. Eu queria perguntar para o senhor, nós estamos nos acostumando, né? Infelizmente, né? O ataque da Rússia contra a Ucrânia, depois tivemos a questão que envolveu Israel e o Hamas, na sequência agora a Venezuela, depois Irã. Como é que o senhor avalia essa questão do direito internacional, o enfraquecimento de organizações como a ONU e a lei do mais forte prevalecendo? Seja muito bem-vindo. Bom dia novamente ao senhor.
Bom dia, muito grato pelo convite. Veja, nós estamos vivendo um distúrbio internacional, talvez um desmantelamento do sistema multilateral político e também econômico desde muito tempo. E o conflito não começou com o Trump, seja Trump 1, seja Trump 2, agora com a ofensiva contra o Irã, mas ela começou lá atrás. Podemos datar uma data mais expressiva, que é 2014, que é a invasão da península ucraniana da Crimeia, não é? Pelo Putin, que aproveitou uma nova revolução, uma nova mudança política em Kiev para invadir e tomar a península da Crimeia, que sempre foi russa desde o século XVIII, mas tinha sido repassada a autonomia da Ucrânia, ainda sob o regime soviético, ainda sob a União Soviética, em 1954. Em 1991, quando se reconhece a soberania da Ucrânia, não é? Quando ela é reconhecida, entra na ONU, e há depois, em 1994, um pacto entre grandes potências de respeito à soberania da Ucrânia, em contrapartida à sua desnuclearização, não é? Temos Estados Unidos, Reino Unido, a Rússia, China, em 2004, e aí se reconhece a soberania. E, no entanto, em 2014, o Putin invade e anexa ilegalmente a Crimeia. Esse foi o primeiro rompimento do direito internacional. E depois você teve outra violação da Carta da ONU, dos princípios mais elementares do direito internacional, a invasão da Ucrânia em 2022. Diga-se de passagem, evento anunciado pelo presidente americano Joe Biden desde setembro ou outubro de 2021. Parecia uma partida de futebol, não é? O radialista irradiando desde os vestiários a entrada em campo de jogadores. E realmente, com base em inteligência, com base em informações da CIA e de outras agências, Biden anunciou que a Rússia estava concentrando tropas nas fronteiras da Ucrânia, não apenas na Rússia propriamente, mas também na Belarus, ou Bielorrússia, não é? E essa invasão ocorreu em fevereiro de 2022, depois que Putin compareceu aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e fez aquilo que se chama de aliança sem limites entre Rússia e China. A invasão ocorreu, inclusive, uma semana depois do presidente Bolsonaro ter estado em Moscou, uma viagem que não foi recomendada pelo Itamaraty, nem recomendada por outros países, Estados Unidos em princípio, mas ele insistiu em ir e pronunciou, inclusive, aquela frase fatídica: nós somos solidários a vocês. Solidários a quem? A pessoas que tinham já intervindo no Donbass, a Ucrânia Oriental, invasão da Crimeia menos de 10 anos antes, e por razões talvez eleitoreiras, não é? Por razões de importação de combustíveis e fertilizantes. Mas essa postura de apoio objetivo à invasão Putin foi confirmada no governo seguinte, a partir de 2023, não é? O Lula confirma, de certa forma, a postura de complacência ou desprezo da diplomacia brasileira, da diplomacia lulopetista pelo direito internacional.
Paulo Roberto de Almeida, embaixador e também diplomata, divulgou no Jornal da Manhã, nos entender os detalhes que envolvem justamente esse andamento do conflito no Oriente Médio. Embaixador, até por conta do nosso tempo aqui, que é justo, para a gente correr com mais alguma ação nesse caso, a gente viu paz na história, na Guerra Fria, os conflitos ideológicos entre as grandes potências, todos posicionar como o líder global. Novamente, nós vemos alguma semelhança nesse caso, enquanto a Rússia protagoniza esses conflitos no leste europeu, Estados Unidos também, que é aumentando essa tensão global. A gente pode falar também que por trás de tantos discursos ao restabelecimento da democracia ou ainda ao fim de regimes autoritários, existe esse potencial desejo de demonstrar quem é que manda na geopolítica, na esfera, no global todo, entre principalmente as potências, Estados Unidos, Rússia e a crescente China.
Sim, existe esse potencial de tentar provar quem é que manda no mundo, mas isso não tem nada a ver com a Primeira Guerra Fria, com o elemento ideológico da divisão entre capitalismo e socialismo entre 1947 e 1991. Essa Segunda Guerra Fria, como já chamada pelos jornalistas, ela não tem muitos elementos ideológicos, todos são capitalistas. A China é um capitalismo com características chinesas, a Rússia é um capitalismo, mas bem pelo lado político, uma cleptocracia, não é? E os Estados Unidos continuam sendo capitalistas, cada vez mais ainda, né? O Trump se interessa mais por negócios, dinheiro, fortuna para si mesmo e para a família do que por, digamos, inclinações ideológicas. A despeito dessa reunião que está ocorrendo agora na Flórida, né? De escudo das Américas, que é uma junção aí dos elementos da direita latino-americana para favorecer a nova política dos Estados Unidos. Mas o objetivo são negócios, não é? Não é? E nesse caso da invasão ou da guerra unilateral contra o Irã, tampouco se trata de ideologia. O próprio Trump afirmou que ele não está defendendo a democracia no Irã, e sim ele quer uma submissão, uma tutela, como ele fez com a Venezuela. Na Venezuela houve uma reunião ontem de restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela, não é? Aliás, uma reunião presidida pela própria Delcy Rodrigues, que é a chegada na Venezuela depois da captura. Estavam nessa reunião não apenas diplomatas americanos encarregados de abrir a nova embaixada ou reabrir, mas também 30, parece que, empresários de petróleo dos Estados Unidos. O que interessa ao Trump é o domínio do petróleo, não é? Empresários americanos ou companhias americanas explorando o petróleo venezuelano, que é a maior reserva mundial de recursos fósseis, não é? No caso do Irã, eu acredito que o petróleo também seja o objetivo. Se ele fizer como na Venezuela, o que será impossível, ou seja, colocar um novo governo, não um novo regime, poderá continuar um líder religioso, como ele disse, né? Um novo governo sob tutela dos Estados Unidos estará aberta não só à exploração do petróleo em favor dos Estados Unidos, como uma certa oposição à China no Oriente Médio, na Ásia do Sul, não é? É o mesmo objetivo que uma reunião que está sendo iniciada agora na Flórida, de congraçamento dos líderes de direita da América Latina, não necessariamente para negócios apenas, mas para se contrapor à China, que já é o primeiro parceiro comercial da maior parte dos países latino-americanos.
Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador, diplomata, conversando conosco aí para fazer todos em relação ao momento que vivemos no mundo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui dentro do Jornal da Manhã.
Muito obrigado.
Até logo.
Agora 9 horas e 42 minutos.
Repita.
9 e 42 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é do... México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte, energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro. Olá, vocês, é na Jovem Pan, tradição que virou emoção. Jovem Pan.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 18h30, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Da manhã, 9 horas e 45 minutos.
Repita.
9h45 da manhã.
Muito bem, vamos atualizar as informações da guerra. O Eliseu Caetano está de volta conosco aqui ao vivo lá dos Estados Unidos. Mais alguma polêmica do presidente norte-americano Trump? Seja bem-vindo mais uma vez, Eliseu.
Olha, Marcelo, essa sua pergunta, mais uma polêmica envolvendo o presidente Donald Trump. Vou te contar um negócio, né? Que dia que nós não temos uma polêmica envolvendo Donald Trump? Acho que nos últimos meses... não faltou um dia, na verdade. Muito bom dia para você novamente, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, edição de sábado aqui na programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, aqui ainda 7 horas da manhã, mas daqui a pouquinho, daqui desse local de onde falamos, da cidade de Doral, no sul da Flórida, vai acontecer em Américas, um evento onde Donald Trump estará presente e vai se reunir com os países de direita da América Latina. Em tema, aliás, o tema mais importante... importante, entre tantos que serão discutidos aqui, a segurança. E a gente entra agora trazendo uma informação exatamente sobre o quesito segurança, porque agora há pouco, minutos antes de chegar aqui, ele está em deslocamento para esse local onde nós estamos, Donald Trump fez um post em uma de suas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, hoje o Irã será duramente atingido. Áreas e grupos de pessoas que não eram considerados alvos estão sob consideração para destruição completa e morte certa, fecha aspas. Esse texto dele está sendo interpretado pelos analistas políticos aqui como uma mensagem clara, direta, uma ameaça, né, de expansão dos ataques militares contra o Irã. Essa mensagem foi publicada agora há pouco no meio da escalada da tensão lá no Oriente Médio. Esses ataques seguem acontecendo, principalmente durante as noites lá no Oriente Médio, e envolvem aí uma organização militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que começaram esse grande ataque contra o Irã no sábado passado. E desde então a gente tem acompanhado aqui diariamente ao longo da programação da Jovem Pan. Aliás, durante esses ataques, instalações nucleares, bases militares e lideranças do regime iraniano foram atingidos. Inclusive, a morte do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ele foi morto durante um bombardeio no último dia 28 de fevereiro. Depois disso, muitos dizem que o conflito virou guerra, o que de fato ainda não aconteceu, pelo menos não na nomenclatura, não de uma maneira... branca, até porque eles estão usando o termo ataque, atacando o Irã. Não há soldados, como Donald Trump disse outro dia, com botas no terreno, com botas no chão. São ataques praticamente aéreos, basicamente aéreos e também navais. Vários bombardeios israelenses acontecendo dentro do Irã e, claro, há uma retaliação por parte do Irã, principalmente ao longo dessa semana. Se a gente viu Israel e Estados Unidos focando no ataque ao Irã, a gente também acompanha o Irã atacando diversos países da região, inclusive países vizinhos, sobretudo aqueles que ajudam os Estados Unidos ou apoiam, por exemplo, cedendo bases, né, ou cedendo espaços para que os Estados Unidos tenham bases militares, e até aqueles que nem estavam envolvidos no conflito. Então, para essa noite lá no Irã, porque é amanhã aqui nos Estados Unidos, mas noite no Irã, lá hoje à noite a expectativa é de que seja mais uma noite de intensos bombardeios, segundo a promessa de Donald Trump feita agora há pouco através das suas redes sociais. Aliás, Trump ontem ele falou o seguinte, ele não quer mais negociar com o Irã, não importa que cúpula esteja no topo lá da hierarquia do Irã, ele não quer negociar, ele quer rendição total. Trump disse com essas palavras, a guerra só termina com a rendição total do Irã. E para fechar, Marcelo, e te entregar, é importante também a gente trazer o lado do Irã, né? Porque agora há pouco também, se Donald Trump disse que vai ter mais bombardeios lá, o governo iraniano, agora, alguns minutos, através da TV estatal local, confirmou que vai suspender os ataques contra países vizinhos, desde que esses países não participem de ataques contra o Irã. E a gente vai seguir daqui dessa cúpula também acompanhando a guerra, porque tema lá dentro, e claro, se a gente tiver oportunidade, vamos questionar o presidente Donald Trump sobre isso. Eu volto com vocês no estúdio, vou pegar aqui meu cafezinho, Marcelo. Qualquer coisa você me aciona ou eu te aciono e a gente vai junto nesse plantão de sábado.
Tá combinado então, Eliseu Caetano, daqui a pouco ele retorna dos Estados Unidos. Quero ouvir a GS Peixoto aqui. Há pouco o nosso embaixador e diplomata Paulo Roberto de Almeida, ele fez aquela referência o seguinte, né? O ataque do Irã, a questão do petróleo, envolve diretamente a China, né? O fechamento do estreito, portanto, ali, né? E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, eles estão retomando a tentativa de produção justamente na Venezuela, ou seja, vai garantir petróleo para os Estados Unidos. Haveria essa correlação mesmo, uma certa lógica, então, Jess?
Eu admiro muito o professor e diplomata Paulo Roberto Almeida e eu acho que essa correlação ela é possível, mas eu não acho que ela seja a maior matriz dessa motivação. Eu vejo uma sincera adesão ao risco Irã em relação à questão nuclear e até mesmo em defesa ali do Estado de Israel. Então, eu acho que essa parte, ela é verdadeira em relação a esse risco, em relação à segurança e à questão das ogivas nucleares, enriquecimento de urânio e tantas outras questões. O que me chama a atenção nesse caso? Por mais que houvesse ali uma lógica muito forte em relação talvez à China e a relação dela com o Irã, nós não podemos nos esquecer que o país mais forte em aspectos relacionados ao petróleo é a Arábia Saudita, que é um forte aliado dos Estados Unidos e também da China, tem uma excepcional relação, e que ela também foi atacada. Então, a partir do momento em que esse conflito se desenhou com o Irã atacando as potências ao redor, aos países ao redor, não só a Arábia Saudita, mas também a Emirados Árabes, gerou uma tensão local. Veja que agora o Eliseu bem retrata que o Irã diz que não vai mais atacar, a não ser que não tenha alguma correlação com os Estados Unidos ou algum ataque. Isso é uma mudança de postura que mostra fragilidade, que levou o Irã não vou dizer nem que ele se isolou, mas levou uma situação que mesmo parceiros como a China têm mais diretamente se envolver em relação a, claro, não fragilizar a sua relação com um parceiro comercial muito mais forte que a própria Arábia Saudita. Então, em termos de petróleo, sinceramente, a Arábia Saudita é muito mais forte, Qatar, outros países aí, tem a própria Venezuela. Eu acho que o ponto principal é segurança e o Irã errou muito na gerência daquele primeiro momento em relação ao bombardeio e acabou agravando bastante essa crise para ele próprio.
Gesualdo Almeida, você concorda com essa leitura?
É difícil discordar da Jess, mas nesse momento eu discordo. O ponto principal é a questão do petróleo. Donald Trump declarou que com o petróleo da Venezuela, como se fosse dele, hoje os Estados Unidos têm 69% das reservas mundiais. A Arábia Saudita é um aliado norte-americano, é o maior produtor, mas é um aliado norte-americano e se deve, principalmente à influência da Arábia Saudita, lá na década do dólar, vinculado do petróleo ao dólar. E o Irã é um grande produtor de petróleo, a Venezuela, os maiores fornecedores para a China. O ponto principal, ao meu ver, é exatamente o estrangulamento econômico da China. Tanto assim que os Estados Unidos ameaçaram, inclusive, invadir o Panamá e retomar o canal do Panamá, caso persistissem as negociações de portos chineses naquela região. E o governo do Panamá revogou antigos acordos que tinha com a China por pressão política e econômica de Donald Trump. Ele não se importa com a geopolítica no sentido de quem vai ser o líder do Irã, e ele fala, no primeiro momento, que não é uma guerra, que para tanto precisaria de autorização do Congresso norte-americano, mas que o final da guerra só se dará com a rendição total do governo iraniano. O que seria essa rendição total? Permitir que um governo fantoche tomasse o poder no Irã e assim a produção de petróleo fosse destinada apenas aos Estados Unidos?
A guerra no Oriente causa pavor no mercado financeiro, que espera uma alta nos preços de combustíveis. A Petrobras, porém, ainda não tomou uma posição sobre o tema. Nosso Rodrigo Viga traz mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, a Petrobras até tenta sinalizar de que, nesse momento, o conflito no Oriente Médio não deve impactar por aqui, mas a gente sabe que o preço do Brent ele é calculado e está subindo com o passar dos dias a níveis bem expressivos em termos de dólar.
A próxima semana, Bia, vai ser bem decisiva, vai ser importante para a Petrobras decidir se vai ou não promover um ajuste nos preços, até porque os contratos futuros do Brent já estão apontando para entrega lá no final do mês de maio, para uma alta de mais de 7%, o Brent operando na casa aí dos 93, 94 dólares, um patamar bem maior do que antes da guerra, quando estava ali brigando para ficar na casa dos 60 dólares. Então a próxima semana vai ser extremamente importante para a Petrobras enxergar se houve uma consolidação, melhor dizendo, de um novo patamar de petróleo, ou se esse é um pico, um repique por conta dos conflitos e também do fechamento do Estreito de Hormuz e outras consequências envolvendo a guerra entre Estados Unidos e Irã. Fato é que os importadores de combustíveis estão dizendo que hoje se vê aqui no Brasil a maior defasagem de todos os tempos para diesel e para gasolina. Estou com os números aqui fechados, que apontam que no caso do óleo diesel, essa defasagem seria de 64% e da gasolina 27%. Ou seja, o diesel aqui no Brasil estaria 64% mais barato do que os parâmetros internos, 27%. Mas distribuidores, a gente vem trazendo essa informação, já estão se antecipando a questão do conflito nos Estados Unidos e no Irã, e já informaram os postos de combustível que estão aumentando os preços de diesel e também de gasolina. E esses aumentos já começaram a ser observados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A próxima semana vai ser, portanto, decisiva para a Petrobras definir se aumenta ou não o preço de diesel e ou gasolina. Está ouvindo rapidamente aí o debate envolvendo Irã e Venezuela. Só um pequeno detalhe para tentar contribuir, colaborar, viu, minha cara Bia? A Venezuela tem muito petróleo, só que debaixo da terra. Petróleo debaixo da terra no fundo do mar não vale nada. Para você ir lá explorar, pesquisar, produzir e se transformar isso em uma larga escala, leva no mínimo 6 ou 7 anos, independentemente da força monetária de qualquer que seja o país, viu, Bia?
O Rodrigo Viga também entra nas discussões, ele é nosso especialista de petróleo aqui no Jornal da Manhã, fala ao vivo de um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, hoje a situação por aí, nesse posto em que você está, é tranquila? Os motoristas parecem estar tentando se planejar para abastecer antes, com medo desse possível reajuste? Ou ainda não é como a gente via no passado, quando tinha anúncio de reajuste e gerava filas enormes nos postos pelo país?
Tá vazio, é sábado, sol, né? Céu azul no Rio de Janeiro, você pode imaginar onde é que o pessoal tá. Não tá na fila do posto de combustível, tá na praia, tá fazendo alguma atividade open air. Mas aqui nesse posto, o preço dos combustíveis já aumentou essa semana. É pouca coisa, mas é como eu disse, é aquela antecipação daquilo que talvez a Petrobras. Por enquanto, a movimento é pequena, mas os consumidores estão atentos. Só não pode ser que nem aquela minha tia que essa semana me ligou perguntando sobre o preço dos combustíveis, se eu podia passar na casa dela, porque havia risco de falta de combustível. Isso não existe, porque era para encher o tanque dela, porque ela estava preocupada com o aumento dos preços, viu, Bia? Também não chegamos a tanto.
Nessa hora, todos os parentes apelam, né, para os familiares jornalistas. A gente também queria estar na praia, né, Mato?
Exatamente. O Viga daqui a pouco vai para lá.
Bom trabalho, Rodrigo Viga. E por aqui a gente também vai fechando essa edição de hoje do Jornal da Manhã.
9:59.
Repita.
Então, Bia, vamos fechar esse jornal?
Vamos fechar. Repita a hora.
9:59.
Um excelente dia para todos. Amanhã a gente está de volta.
Exatamente.
Né, bem cedinho.
A gente está encerrando essa edição do Jornal da Manhã, fazendo um convite para que você permaneça conosco na nossa programação. E amanhã nós estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia e sintonia e um ótimo sábado. Até mais.
Tenha um excelente dia, fique com Deus e até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
10 em ponto aqui na Pan. Ótimo sabadão pra você. Eu sou o Gilson Dutra. Bora aqui na número 1 de São Paulo, trazendo pra você a melhor programação. Pra começar, tem Coldplay.
your diamonds.